No, wolę wyznać. Tak się wie.
Bom, vamos. Estamos praticamente com quórum e deve estar a chegar a qualquer momento o grupo parlamentar do CDS. Vamos então. Muito bom dia. Vamos então iniciar a distribuição de iniciativas legislativas. Temos duas propostas de lei do Governo. A primeira relativa à alteração do regime de congelamento e perda dos instrumentos e produtos de crime, que transpõe uma diretiva europeia. Esta tem alguma urgência, porque já está agendada para o plenário e, portanto, a senhora ou o seu deputado que a assumir terá de apresentar o respectivo relatório na próxima reunião. É do Governo, sim. E a segunda estabelece o regime de representação entre mulheres e homens nos órgãos de administração e fiscalização das empresas do setor público empresarial e das empresas cotadas em Bolsa. Temos um projeto de lei do PCP relativo à atualização anual dos honorários dos serviços jurídicos no âmbito do apoio judiciário. E há também um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, recomendação no sentido da redução das custas judiciais, que o Sr. Deputado José Manuel Pureza dirá se pretende que seja discutido em plenário ou em comissão. Em plenário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Hoje o grupo parlamentar do PSD está muito magnânimo. Se as iniciativas que estiverem para distribuir não tiverem mais candidatos, o PSD fica com todas. Portanto, não há problema nenhum.
Sim, hoje estamos assim. É só hoje.
Vocês é que estão a legislar muito.
Muito bem, fica registado esse gesto magnânimo do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Carlos Peixoto, até ao final da sessão pedia a indicação dos respectivos relatores e isso permite-nos prosseguir na ordem de trabalhos, onde, se não vem inconveniente, faríamos uma pequena alteração, a solicitação da Sra. Deputada Andreia Neto, que terá que se ausentar, e passaríamos, se não vem inconveniente, começaríamos pelo ponto 6, relativo à apreciação e votação da petição que solicita a alteração legislativa para o estabelecimento de um tempo máximo de decisão quanto à admissibilidade das petições entregues na Assembleia da República. Sra. Deputada Andreia Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. A presente petição foi subscrita pelo Sr. José Manuel Rodrigues Abreu, relativamente à admissibilidade da mesma e atendendo a que existia um outro documento apresentado também por via eletrónica pelo mesmo subscritor relativo à matéria conexa, seria, esse documento seria apreciado, como veio a acontecer na conferência de de Líderes, a 19 de outubro de 2016, e na Conferência de Presidentes de Comissão de Comissões, 17 de outubro de 2016, e, portanto, daí que a presente petição ficou a aguardar o envio desse documento, que não foi registado como petição precisamente por ter por objeto questionar procedimentos internos. O que acontece é que tal facto, tal circunstância determinou que a apreciação sobre a admissibilidade da mesma fosse, acabasse por ficar deferida no tempo, ao contrário daquela que é a prática habitual da primeira comissão relativamente à apreciação sobre a admissibilidade das petições assim que estas chegam ao conhecimento da mesma, mas este procedimento justificou-se em face da utilidade à apreciação conjunta dos dois documentos, portanto, por parte desta Comissão, atendendo à conexão das pretensões formuladas em ambos os documentos. Daí que esta petição só foi admitida pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias na sua reunião de 15 de dezembro de 2016, portanto, foi admitida só nesta, apenas e só em 15 de dezembro. Relativamente ao objeto da mesma, aquilo que se pretende é a aprovação de uma alteração legislativa no sentido de se prever um prazo máximo para a admissão ou indeferimento liminar das petições que são apresentadas à Assembleia da República e que, em qualquer dos casos, nunca possa ultrapassar o final de cada sessão legislativa. Quanto ao exame da petição, não ocorre nenhuma das causas legalmente previstas para o seu indeferimento liminar, bem como observa os requisitos formais também que estão legalmente fixados. E assim sendo, quanto ao seu objeto, tendo em conta que o peticionário aqui o que solicita é que seja alterada a respectiva legislação para haver um tempo máximo de decisão de análise para a admissibilidade das petições entregues na Assembleia da República, não podendo ficar fora do ano legislativo sem que uma decisão fosse tomada sobre a admissibilidade ou não dessas petições. Este é o objeto da mesma. Dando continuidade ainda ao objeto, cumpre assinalar também que na presente data aguardam decisão sobre a sua admissibilidade 12 petições e a mais antiga deu entrada em 29 de outubro de 2016 e, portanto, na altura da discussão do Orçamento de Estado. Com relevo ainda para a análise da presente petição, importa referir aqui alguns artigos do Regimento da Assembleia da República, designadamente o artigo 232, que diz respeito ao exercício do direito de petição, o artigo 17, a tramitação já na lei do exercício do direito de petição da própria tramitação das petições que são dirigidas à Assembleia da República e o artigo 24 quanto à sua apreciação pelo plenário. Cumpre assim concluir que verifica-se existir um prazo legal para a apreciação das petições após a sua admissão, que são 60 dias, e para o agendamento da discussão em plenário, que são 30 dias após o envio do relatório final, não havendo, na verdade, nenhum prazo legal estabelecido relativo à admissibilidade das petições. Com efeito, a Lei do Exercício do Direito de Petição, no número 3, também limita-se a determinar que a própria Comissão, a Comissão Competente Parlamentar, vai deliberar sobre a sua admissão, depois de, após recebida, tomar conhecimento sobre o objeto da mesma, não definindo nenhum prazo para o efeito. Portanto, a satisfação do pretendido pelo peticionário implica que o teor desta petição seja efetivamente ponderado pelas entidades que dispõem de poder de iniciativa legislativa e, assim sendo, e nestes termos, é útil que se dê conhecimento da presente petição aos grupos parlamentares para querendo ponderarem da adequação e da oportunidade da apresentação de uma medida legislativa no sentido que foi apontado pelo peticionário. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que seja dado conhecimento do presente relatório aos grupos parlamentares para os efeitos que já referi, que deve a mesma ser arquivada com conhecimento também ao peticionário acerca do teor do presente relatório e, finalmente, que o presente relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. não suscita quaisquer reparos o relatório que foi apresentado. Vou então colocá-lo à votação, agora que já temos o quórum concluído. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos pelo trabalho realizado pela Sra. Deputada. Eu suponho que poderíamos aproveitar estarmos no capítulo das petições e, Sr. Deputado José Silvano, estiver disponível, eliminávamos, era uma pequena aceleração
de pôr em dia
do trabalho das petições, em vez de ser do final, é logo no princípio da reunião.
Muito obrigado, e conveniente. Portanto, esta petição é uma petição bastante simples em termos de análise. O objeto é que seja estabelecida a inelegibilidade para os órgãos executivos das autarquias locais dos dirigentes de partidos políticos e, por outro lado, que a apresentação das candidaturas autárquicas seja obrigatoriamente acompanhada por um compromisso de honra subscrito por cada candidato, no qual este jure vir a exercer com fidelidade e responsabilidade o mandato autárquico que lhe vier a ser atribuído e que se comprometa, caso venha a ser eleito, a pedir a demissão dos seus cargos anteriores e a assumir um mandato autárquico, bem como demitir-se das funções autárquicas, caso seja condenado em processo judicial, não podendo voltar a ocupar nenhum cargo político ou público durante 10 anos. Este é o objeto da petição. A sua análise leva-nos a que, como sabemos, portanto, existe o artigo 6º e 7º da Lei Eleitoral para os órgãos das autarquias locais, que discrimina exaustivamente as inelegibilidades, quer as gerais, quer as especiais. E, portanto, lendo o artigo 6º e 7º, vimos que não cabe em nenhuma alínea desses artigos este objeto da petição. Assim, a situação descrita pelo peticionário não consubstancia, à luz das normas vigentes, uma inelegibilidade, pelo que a satisfação do pretendido por este cidadão implicaria uma alteração legislativa no domínio da lei eleitoral autárquica. O peticionário pretende ainda que a apresentação das candidaturas seja obrigatoriamente acompanhada por um compromisso de honra, subscrito por cada candidato, no qual se jure vir a exercer com fidelidade e responsabilidade o mandato autárquico que lhe vier a ser atribuído e se comprometa, caso venha a ser eleito, a pedir a demissão dos seus cargos anteriores e a assumir o mandato autárquico, bem como a demitir-se das funções autárquicas, caso seja condenado em processo judicial, não podendo voltar a ocupar nenhum cargo o público durante 10 anos. Importa referir a este propósito que um dos requisitos da apresentação da candidatura autárquica consiste na entrega de uma declaração de candidatura, a qual é assinada conjunta ou separadamente pelos candidatos, dela devendo constar sob o compromisso de honra que não estão abrangidos por qualquer causa de inelegibilidade, nem figuram em mais de uma lista de candidatos para o mesmo órgão que aceitam a candidatura pelo partido, coligação ou grupo de cidadãos proponente da lista e concordam com a designação do mandatário indicado na mesma. A declaração de candidatura, na qual consta o compromisso de honra nos termos legalmente exigidos, não satisfaz, portanto, o que é pretendido pelo peticionário. No que se reporta ao exercício do mandato em órgãos autárquicos, importa referir que o artigo 6º do regime jurídico das incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos prevê, no seu artigo 6º e no seu, portanto, todas as respectivas inelegibilidades e também a sua exclusividade e incompatibilidade. E no que concerne às consequências da condenação penal de autarcas, é de referir que nos artigos do artigo 13º do regime jurídico da tutela administrativa, a condenação definitiva dos membros dos órgãos autárquicos em qualquer dos crimes de responsabilidade previstos e definidos na Lei 34 de 87, 16 de julho, implica a sua inelegibilidade nos atos eleitorais destinados a completar o mandato interrompido e nos subsequentes que venham a ter lugar no período de tempo correspondente a novo mandato completo em qualquer órgão autárquico. Por outro lado, nos termos do artigo 5º do artigo 221 da Lei Eleitoral, também para as autarquias locais, é igualmente incompatível com o exercício de funções autárquicas a condenação por sentença transitada em julgado em pena privativa de liberdade durante o período respectivo cumprimento. Portanto, em legislativas anteriores entraram alguns destes projetos de lei que aqui enumero por diversos partidos para analisar esta questão e que vêm aqui referidos que não vale a pena estar em lei. E, concluindo, a satisfação do pretendido pelo peticionário implica que o teor desta petição seja ponderado pelas entidades que dispõem de poder de iniciativa legislativa. Nestes termos, é útil que se dê conhecimento da presente petição a todos os grupos parlamentares para, querendo, ponderarem da adequação e oportunidade à medida legislativa no sentido apontado. Atendendo a que neste momento decorrem também os trabalhos da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas, em cujo objeto sincera temática suscitada, parece-nos ser igualmente útil dar, como sugerido pelos serviços, conhecimento desta petição a esta Comissão. Face ao exposto, deve ser dado conhecimento desta petição a todos os grupos parlamentares, como acabei de referir. Deve ser dado conhecimento também à Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas e deve ser arquivada com conhecimento do peticionário e que tenha conhecimento do relatório. Deve também ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E é só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Não registro também relativamente ao relatório. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu fiz uma pausa porque não é propriamente para pôr em causa o relatório, no qual me revejo e acho que está até bastante bem, é bastante esclarecedor relativamente ao enquadramento jurídico desta matéria, o que pode servir, digamos, quer para os outros senhores deputados, quer para o próprio peticionário. Agora, era apenas para fazer uma observação, não é mais do que isso, de que, de facto, cada vez mais começa a justificar que haja um revisitar da lei das petições. Esta petição, na prática, se os seus deputados pararem para pensar um bocadinho, é o defraudar da legislação atualmente existente sobre as iniciativas legislativas dos cidadãos. Aquilo que é aqui proposto é uma iniciativa legislativa, na prática. Ou seja, não se está a questionar nenhum ato político da administração, não se está a questionar nenhum ato administrativo da administração, está-se pura e simplesmente a propor uma alteração legislativa. Para isso existe uma figura no ordenamento jurídico português, que é a iniciativa legislativa dos cidadãos, que tem determinado tipo de requisitos, que são completamente torpedeados através desta utilização, do meu ponto de vista, no mínimo duvidosa do direito de petição, para pedir uma alteração legislativa. Na prática, aquilo que esta petição aqui tem é o conteúdo quase que, digamos, detalhado de uma alteração da legislação relativamente à incompatibilidade e impedimentos na lei eleitoral autárquica. Ora, para isso existe uma outra figura, que tem determinado tipo de requisitos, que são completamente postos em causa quando a Assembleia da República também é obrigada a pronunciar-se através do pedido de um único cidadão no instrumento da petição. E, portanto, é óbvio que isto não tem nada a ver com o relatório, não tem nada a ver com a admissão da petição nos termos em que a lei está atualmente em vigor, mas deve-nos começar a fazer pensar, porque a moda aqui começou a pegar e os outros instrumentos que existem no ordenamento jurídico, nomeadamente para alterar os quadros legislativos atualmente em vigor por parte de iniciativas de cidadãos, fica completamente, digamos que, posto de lado, porque isto passa a ser, digamos, uma espécie de uma via verde, de um fast pass para pôr o Parlamento a discutir matérias que, teoricamente, nomeadamente quando se trata de alterações perfeitamente especificadas de uma iniciativa de uma lei em vigor, para isso existe uma outra figura jurídica. Mas é apenas para a nossa reflexão, uma observação que eu aqui deixo, porque acho que começa, de facto, a avolumar-se as razões para as quais deve concorrer uma reflexão sobre aquilo que é atualmente a legislação sobre o direito de petição, porque na prática a situação atual frustra-nos a nós de certa maneira porque nos ocupa em matérias que depois não têm qualquer tipo de seguimento e acima de tudo frustra os cidadãos porque acham que têm no direito de petição um instrumento formidável para desencadear determinado tipo de coisas e depois essas coisas por isso simplesmente não acontecem. E é só esta observação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Esta questão suscitada do Sr. Deputado Marques Guedes é muito estimulante e eu concordo parcialmente com ele. Porque há uma parte em que não concordo. Ou seja, eu acho que, de facto, está na altura, mas isso transcende-nos aqui, podemos revisitar alguns pontos de funcionamento da Assembleia, com incidência regimental. Um deles é este regime das petições. Embora, acho que o outro é o das resoluções, mas isso é outra conversa. É outra conversa. Mas... E talvez mais complexa até. Mas eu, o que me parece é que faz sentido que nem tudo o que é hoje apresentado como petição deve merecer essa qualificação. Agora, eu percebo que um cidadão que queira legitimamente propor aos grupos parlamentares que façam ou à Assembleia que façam uma alteração legislativa, eu percebo que não recorra à iniciativa legislativa popular. Porque não arranja-se 35 mil assinaturas, ou seja, um cidadão que queira com toda a legitimidade propor uma alteração legislativa, não faz nenhum sentido que para o fazer tenha que encontrar mais 34.999 assinaturas para o poder fazer. Agora, também poderia fazê-lo sem que isso fosse qualificado como petição. E que tivesse uma tramitação mais leve, do género de deu entrada... É um subscritor, é uma proposta enviada aos grupos parlamentares e é informado o subscritor. Quer dizer, porque, no fundo, o que estamos a fazer não é mais do que isso, embora com um dispêndio de trabalho muito grande pelo caminho. Mas, de qualquer maneira, isto é o que é. Quer dizer, eu creio que de facto, agora, a única parte é que eu discordo do que disse o deputado Marques Guedes é que, de facto, não vejo necessidade de alguém querendo fazer uma proposta legislativa à Assembleia que tenha que recorrer à iniciativa legislativa de cidadãos. Acho que isso é uma exigência desproporcionada. Agora, eu acho que, de facto, o regime da qualificação de tudo como petição deve, de facto, ser revisitado, porque não basta um cidadão dizer isto é uma petição para, a partir daí, ser mesmo uma petição. Pode não ser. Agora, talvez falte, em termos regimentais, uma figura que permita que aquilo que é hoje uma petição apresentada por um cidadão lhe seja dada a devida importância, não é? Que não seja uma coisa que o cidadão sinta, bom, mandei para lá, mas ninguém me ligou nenhuma, embora se possa encontrar uma fórmula que não seja exatamente toda a tramitação inerente ao exercício do direito de petição. Mas isso é uma discussão que creio que é interessante. É interessante, não, creio que é importante que venhamos a ter, mas não vai ser esta reunião, certamente. Muito obrigado. De resto, quanto ao relatório, não temos objeção nenhuma e votá-lo-emos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Registamos as preocupações relativas ao quadro que regula o tratamento das petições e, como não há quaisquer objeções ao relatório apresentado pelo Sr. Deputado José Silvano, quanto à petição número 192, vou colocá-la à votação. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Vamos então regressar à sequência original da ordem de trabalhos para hoje e, no ponto 2, temos um parecer, aliás, vários pareceres que o Sr. Deputado Carlos Peixoto nos irá hoje aqui apresentar e começaríamos então pela proposta de lei número 46 do Governo, que altera o exercício da liberdade sindical e os direitos de negociação coletiva e participação do pessoal da Polícia de Segurança Pública em funções policiais. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por dizer que, relativamente a esta proposta de lei, o Governo justifica como consequência da revisão do Estatuto do Pessoal com funções na PSP, em particular a Lei Geral do Trabalho, pretendendo com ela aperfeiçoar os mecanismos de representação socioprofissional da PSP, em especial as condições do seu exercício e os princípios subjacentes à liberdade sindical. As alterações que esta proposta introduz assentam fundamentalmente em dois eixos. Um mais ligado à terminologia, à adequação de conceitos constantes da Lei Orgânica da PSP e do Estatuto Profissional do Pessoal com Funções Policiais, dizendo, por exemplo, que se deve substituir a expressão pessoal da Polícia de Segurança Pública com funções policiais, com estas seis expressões, apenas pelo termo polícias. E, além do mais, também sugere a alteração ou propõe a alteração da identificação do do Ministro da Administração Interna pela expressão membro do Governo responsável pela área da Administração Interna. Isto são questões, quanto a mim, de sumenos, mas passemos agora para as alterações de natureza substantiva que, segundo sei, originam mais contestação. E a primeira alteração é a atual redação do artigo 3º, tem a ver com as restrições ao exercício da liberdade sindical, e esta proposta vem, enquanto a lei em vigor impede que os sindicatos falem de matérias relativas ao dispositivo ou atividade operacional da polícia, classificadas de reservado, nos termos legais, de reservado, o que agora a atual proposta de lei vem prever é que esse impedimento se alargue ou tenha como objeto qualquer informação sujeita ao dever de sigilo relativa ao dispositivo e ao planeamento, execução, meios e equipamentos empregues em operações policiais, além disso, a comentários que violem o princípio da hierarquia de comando e de disciplina. Depois, propõem-se também alterações em artigos respeitantes ao exercício da atividade sindical, alterando-se as situações de incompatibilidade, no sentido de que passem também a verificar-se quanto ao exercício de cargos de direção de associação sindical ou delegados sindicais, com a prestação de serviço em órgãos ou serviços da administração central, regional ou local, ou em organismos de interesse público, em áreas de domínio da segurança interna, entre outros. Depois, alteram-se aqui também algumas regras relativas às faltas e à atribuição de créditos de dias. E altera-se também a definição de unidade orgânica para efeitos de benefício do crédito de horas dos delegados sindicais, de acordo com o que consta da proposta de lei e que eu não especificarei por ora. Finalmente, no que respeita à legitimidade de intervenção na negociação coletiva por parte das associações sindicais, introduz-se aqui uma proposta, uma alteração relevante, porque a proposta passa a prever, no artigo 31, número 2, um número mínimo de associados para este efeito, que é de apenas 5% do número total de polícias, apenas não, que é de 5% do número total de polícias em efetividade de funções e, no caso de interesses na carreira, 5% do número total de polícias da respectiva carreira. Quanto ao enquadramento legal, é importante revisitarmos os artigos 55 e 270 da Constituição da República Portuguesa, nomeadamente no que se refere a este compromisso do reconhecimento do direito à liberdade sindical, mas também com a restrição de exercícios desse direito que consta do artigo 270. Salientando-se o facto de que o artigo 164, a linha O da Constituição, refere que o Governo não pode estar autorizado a legislar sobre esta matéria, e há uma exigência de maioria parlamentar qualificada para a aprovação das leis sobre esta matéria, o que significa que o Parlamento necessita de dois terços dos deputados presentes para alterar este diploma ou para legislar sobre esta matéria. Esta proposta não é consensual, como se vê dos contributos que vários agentes introduziram na fase da apreciação pública e que estão aí elencados. De qualquer forma, parece-nos que esta proposta de lei está em condições de ser de subir a plenário e de lá ser discutida. Sr. Presidente, eu não sei se quer que eu passe para o regulamento de disciplina já de seguida ou se falamos individualmente cada um dos diplomas.
Não, se há continuidade substancial, não vejo objeção em continuar.
Então, muito obrigado. Relativamente à proposta de lei 47, que tem a ver com o Estatuto Disciplinar de Polícia de Segurança Pública, esta muito mais pacífica, porque não recolheu nenhum tipo de contributo, e, portanto, parece-nos que não é contestada por ninguém ligado à Polícia de Segurança Pública. É uma proposta de lei que visa aprovar o Estatuto Disciplinar da Polícia, fundamentando o Governo a esta apresentação com o facto de os polícias se regerem por um regulamento disciplinar próprio e também devido às alterações aplicáveis aos trabalhadores que exercem funções públicas, em particular a Lei Geral do Trabalho, assentando esta proposta em vários pressupostos. Eu talvez destacaria alguns deles e não seria exaustivo, porque eles constam aqui do que está escrito. De qualquer forma, harmonizam-se e clarificam-se regras sobre a responsabilidade disciplinar impostas aos polícias em situação de pré-aposentação, estabelece a obrigatoriedade do procedimento disciplinar com vista à aplicação de uma medida ou pena disciplinar, clarifica-se também o princípio da independência e autonomia entre o procedimento disciplinar e o procedimento criminal, qualificam-se as infrações em disciplinares leves, as infrações disciplinares em leves, graves e muito graves, elimina-se a pena de repreensão verbal, porque se estabelece a obrigatoriedade do processo escrito, consagra-se uma escala já conhecida noutros regulamentos disciplinares ou estatutos disciplinares que tem esta graduação e que começa pela repreensão, depois multa, suspensão simples, suspensão grave, aposentação compulsiva e demissão. Prevendo-se aqui uma possibilidade da aplicação da pena de suspensão ser também alvo de transferência compulsiva. Depois, consagra-se a impenhorabilidade relativa das remunerações ou pensões dos polícias de segurança pública quando se põe em causa a sua subsistência, como aliás já vigora no direito processual civil. Regulamenta-se expressamente o Instituto da Prescrição, clarificando-se especificamente os casos de suspensão e interrupção da mesma. Prevê-se a possibilidade de o arguido polícia poder pagar a multa em prestação. Prevê-se também a possibilidade de suspensão do processo, à semelhança do que já acontece também no processo criminal. E reduzem-se as formas processuais previstas para o inquérito e a sindicância, e elimina-se o processo de averiguações, que se confundia muito com o processo de inquérito. Há também um diploma preambular que é constituído por 8 artigos que aí também se enunciam e sistematiza-se este estatuto através de 125 artigos com os capítulos que constam também aí do parecer e portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pensamos que também esta proposta de lei está em condições de ser aprovada e votada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Está em apreciação os relatórios, os pareceres relativos às duas propostas de lei de governo sobre o exercício da liberdade sindical e sobre o Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública. Muito bem, vamos então proceder à votação. Começamos pelo parecer relativo à proposta de lei número 46, quanto ao exercício de direitos sindicais. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E votamos a seguir a proposta de lei, o parecer sobre a proposta de lei número 47, que aprova o Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado, mas não vamos deixar sossegado ainda. Passávamos agora, então, à proposta de lei número 48, relativa ao acesso por parte dos administradores judiciais a várias bases de dados, nomeadamente registro informático das execuções, dados tributários e segurança social. Sr. Deputado, mais uma vez.
Muito obrigado novamente, Sr. Presidente. Eu começaria, relativamente a esta apresentação deste parecer, por felicitar os serviços pela excelente nota técnica que produziram relativamente a esta proposta de lei, porque é completíssima, é muito exaustiva num diploma, numa proposta de diploma que é curta. Dito isto, o que é que se pretende, o que é que o Governo pretende com esta proposta? É permitir a agilização das consultas das bases de dados por parte de administradores judiciais. Numa palavra, é um pouco isto, equiparando-os aos agentes de execução, o que nos parece fazer todo o sentido, uma vez que os processos de insolvência são execuções universais, e, portanto, é equiparar o estatuto do administrador, a este respeito, com os agentes de execução, permitindo que os administradores tenham também possibilidade de consultar as bases de dados da administração tributária, segurança social e das conservatórias do registro predial, comercial e automóvel, por forma a que se agilize todo o procedimento e se torne mais célere. Entendo o Governo que estão criadas as condições tecnológicas que possibilitem este acesso por via eletrónica, e por isso apresenta aqui esta proposta, que é, como disse no início, curta e que nos parece que também estará em condições de ser discutida em plenário. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não registro pedidos de intervenção, pelo que coloco imediatamente à votação o parecer apresentado sobre o acesso a dados do registro informático das execuções, dados tributários e da segurança social. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com o nosso reconhecimento aos deputados pelos pareceres elaborados e que esclareceram as questões que aqui estavam em causa e o registro também do elogio da qualidade dos serviços da equipa de apoio à Primeira Comissão. Entramos agora na apreciação do parecer sobre o projeto de lei número 349 do PCP, que aprova o Estatuto da Condição Policial, e eu pedi então à senhora deputada Isabel Moreira para apresentar o seu parecer.
Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia aos senhores deputados e aos senhores deputados. O projeto de lei número 349-13-2 do PCP aprova o Estatuto da Condição Policial, Na nota introdutória dou conta de que os requisitos, enfim, estão todos cumpridos, nomeadamente a necessária apreciação pública que teve lugar nos dias que refiro no primeiro ponto. O objeto deste projeto de lei, que é um projeto de lei denso, e que se consubstancia materialmente como uma verdadeira lei de bases, é definir a condição policial e estabelecer as bases gerais dessa mesma condição, dado que, apesar da condição policial ser um traço comum à Polícia Judiciária, Polícia de Segurança Pública, aos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, à Polícia Marítima, à Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica, aos Militares e Guardas Florestais da Guarda Nacional Republicana e ao Corpo da Guarda Prisional, entendem os autores que, e cito, o legislador português ainda não reconheceu a necessidade de caracterizar e definir essa condição. E é verdade. Não há nenhuma imposição legal ou constitucional para definir esta condição. Os autores entendem que a definição de polícia é tendencialmente funcional e teleológica e referem-se naturalmente ao texto constitucional na exposição de motivos, designadamente ao artigo 272, conhecido por todos nós, da Constituição da República Portuguesa, que, no fundo, consagra as funções da polícia. E os autores chamam à colação igualmente que cabe ao legislador ordinário fixar o regime das forças de segurança, sendo a organização de cada uma delas única para todo o território nacional. Pretende-se autonomizar entre as forças policiais as denominadas forças de segurança, a quem incumbe assegurar a ordem jurídico-constitucional, garantindo a segurança de pessoas e bens e a prevenção de crimes. Os autores salientam também na exposição de motivos que a condição policial é aquela em que se encontram todos os funcionários e agentes que exercem funções policiais na vertente da segurança interna, em organismos da administração pública e no Estado. Passando aos vários artigos, fazendo aqui uma resenha rápida, porque todos tiveram acesso ao parecer, a presente iniciativa tem 23 artigos. O primeiro, naturalmente, é o objeto e estabelece as bases gerais a que obedece o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres de todos os agentes e funcionários do Estado que desempenham funções policiais, qualquer que seja o vínculo e os princípios orientadores das respectivas carreiras. O artigo 2º dedica-se ao âmbito. Todos os agentes e funcionários do Estado com funções policiais na vertente de segurança interna adiante designado por polícias e portanto, o número 2 ocupa-se de estabelecer o que considera como polícia, como podem ver no parecer. O artigo 3º tem como epígrafe definição e procura caracterizar a condição policial e, portanto, socorre-se dos elementos que podem ver na página 4ª do parecer. O artigo 4º reafirma o respeito pela legalidade ao estabelecer que os polícias têm o dever de respeitar a Constituição e as demais leis da República e obrigam-se a cumprir os regulamentos e as determinações a que devam respeito nos termos da lei. O artigo 5º ocupa-se do horário de trabalho, com as opções que os autores fazem nesse mesmo artigo. O artigo 6º estabelece que a condição policial caracteriza-se pela existência de um regime disciplinar próprio. E depois, em sede disciplinar, as polícias vêm garantidos os direitos de audiência, defesa, reclamação e recurso hierárquico e contencioso. O artigo 7º dedica-se ao direito dos polícias ao apoio judiciário. O artigo 8º dedica-se à matéria do livre acesso dos polícias, quando evidentemente devidamente identificados e em ato ou omissão de serviço em estabelecimentos ou outros locais públicos ou abertos ao público para a realização de ações de fiscalização ou de prevenção. O uso dos transportes públicos é tratado no artigo 9º da iniciativa, no sentido de livre acesso e de utilização gratuita, falando-se em deslocações em serviço dentro da área de circunscrição em que se exerce funções e entre a sua residência habitual e a localidade em que presta serviço até à distância de 50 quilómetros. O artigo 10º diz respeito à detenção e uso de porte de arma. O regime prisional de polícias é tratado no artigo 11º. No que diz respeito à aquisição de fardamento, E há, com participação anual por parte do Estado, está tratado no artigo 12º, o alojamento no seguinte, a questão da passagem à situação de reserva e reforma da aposentação voluntária e pré-aposentação é fixado como direito dos polícias e está no artigo 15º. Os subsídios de risco, penosidade e insalubridade está no artigo 16. A compensação especial por morte, invalidez ou danos emergentes do exercício de funções encontra-se no artigo 17º. A questão do direito à saúde está no artigo 18º, nos termos em que podem ver no parecer. Também a progressão dos polícias nas carreiras é garantida no artigo 20º. E depois o artigo 21º estabelece o direito de todos os polícias se organizarem em associações socioprofissionais ou sindicais destinadas à proteção e defesa dos seus interesses de classe. Depois os artigos 22 e 23 naturalmente tratam da regulamentação e entrada em vigor deste diploma e dão ao Governo o prazo de um ano para elaborar e alterar os diplomas necessários para a execução da presente lei, o que se compreende porque, se lerem a iniciativa, há muitíssimas matérias que são remetidas para diplomas próprios, apesar de já haver uma vinculação quanto a opções que são tomadas neste projeto de diploma, mas daria como exemplo a matéria do horário de trabalho, a matéria dos transportes públicos, a matéria da reforma, aposentação voluntária e pré-aposentação, a matéria da compensação especial por morte, invalidez ou danos emergentes do exercício de funções, o direito à saúde, a progressão nas carreiras e, portanto, tudo isso é remetido para diploma próprio e daí que seja dado este prazo de um ano, até, imagino, por força da Lei Travão. No ponto 1C faço um enquadramento constitucional e legal que penso que é sucinto e claro, e, portanto, conclui-se no sentido de que o PCP apresentou à Assembleia este projeto de lei, que aprova o Estatuto da Condição Policial. Esta iniciativa pretende estabelecer as bases gerais a que obedece o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres de todos os agentes e funcionários dos Estados que desempenham funções policiais, qualquer que seja o vínculo. A iniciativa visa igualmente definir os princípios orientadores das carreiras dos agentes e funcionários do Estado que desempenham funções policiais independente do seu vínculo. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei em causa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Não havendo nenhum pedido de intervenção sobre este ponto, vou então colocar o parecer à votação. Parecer relativo ao projeto de lei número 349 do PCP, que aprova o Estatuto da Condição Policial. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada pela elaboração do parecer e pelas explicações que aqui nos forneceu. E entrávamos então agora na apreciação do parecer relativo ao novo jurídico para combater o assédio no local de trabalho. E convidava então a Sra. Deputada Sandra Pereira para apresentar o seu parecer.
Sr. Presidente, muito bom dia. Bom dia, Srs. Deputados. O projeto de lei 307, 13ª, segunda, cria um novo regime para combater o assédio no local de trabalho. De acordo com o Bloco de Esquerda, que são os proponentes do projeto de lei, o assédio moral é um fenómeno que tem vindo a assumir proporções preocupantes, sobretudo num quadro de individualização e precarização das relações laborais, podendo definir-se como um conjunto de atos que ocorrem dentro de uma relação laboral de natureza diversa, lícitos ou ilícitos, intimidatórios, constrangedores ou humilhantes, que atingem o trabalhador na sua integridade física e moral e na sua dignidade.
O objetivo da presente legislativa é, para os proponentes, criar um novo regime jurídico capaz de combater eficazmente o assédio no local de trabalho, conferindo então maior proteção ao trabalhador vítima de assédio e criando também um quadro punitivo necessário para impedir e prevenir o fenómeno. Neste sentido, o Bloco de Esquerda apresenta um conjunto de medidas na sua iniciativa legislativa que, segundo os próprios, pretendem dar uma resposta aos desígnios constitucionais e às diretrizes internacionais que instam os diferentes países a darem uma resposta cabal a este fenómeno e consagram os seguintes objetivos: clarificar o conceito de assédio, deixando de o fazer depender de prática discriminatória, de modo a dar resposta às dificuldades de prova identificadas no assédio não discriminatório, alterar a inserção sistemática de assédio no Código de Trabalho, integrando-o nos direitos de personalidade, incluir o assédio nas causas de ilicitude do despedimento, aplicar o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais aos acidentes de trabalho e doenças profissionais resultantes da prática reiterada de assédio, integrar em sede de regulamentação o risco proveniente de assédio nos riscos de doenças profissionais, transferindo a responsabilidade da Segurança Social para a entidade empregadora, proteger quem denuncia e quem testemunha atos de assédio, impedindo a retaliação por via de processos disciplinares, reforçar as sanções acessórias aplicáveis às empresas em sede de contraordenação, imputar às empresas condenadas por assédio um custo de imagem por via da criação de uma listagem pública, consagrar de forma expressa a possibilidade de resolução com justa causa do contrato de trabalho em caso de assédio e alargar, nos casos de assédio, o prazo de exercício do direito do arrependimento no caso de cessação do acordo de revogação, impossibilitando a sua exclusão no caso de reconhecimento notarial presencial das assinaturas apostas no acordo de revogação. O presente projeto de lei, Sr. Professor Presidente, compreende as alterações aos artigos do Código de Trabalho aprovados pela Lei 7 de 2009, de 12 de Fevereiro, nomeadamente o artigo 283, acidentes de trabalho e doenças profissionais, artigo 349, cessação do contrato de trabalho, artigo 350, cessação do acordo de revogação, artigo 381, fundamentos gerais de ilicitude de despedimento, artigo 394, justa causa de resolução, e o artigo 562, sanções acessórias. Adita-se igualmente um artigo 22A ao Código de Trabalho que consagra uma nova definição de assédio. É revogado também o artigo 29, assédio, do Código de Trabalho. Propõe-se ainda uma alteração ao artigo 66 do Código de Processo de Trabalho e no artigo 6º do projeto de lei relativo à regulamentação estabelece que o Governo define em sede de regulamentação própria os termos da aplicação da presente lei. Sr. Presidente, em termos muito gerais, são estes as alterações em vista deste projeto de lei e, nesse sentido, o Bloco de Esquerda apresenta um conjunto de 10 medidas que pretendem dar resposta, como disse, aos desígnios constitucionais e às diretrizes internacionais que instam os países, nomeadamente Portugal também, a darem uma resposta a este fenómeno. E face ao exposto, eu julgo que esta Comissão pode deliberar este parecer por estar tudo constitucionalmente correto e regimentalmente correto para ser discutido e aprovado em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada César Pereira. Se não houver inconveniente, uma vez que versa a mesma matéria,
com certeza,
poderíamos apreciar
com certeza
a iniciativa legislativa do Partido Socialista sobre a mesma matéria.
É o projeto de lei 371 que reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática do assédio em contexto laboral no setor privado e na administração pública. De acordo com o Partido Socialista, que são os proponentes do projeto de lei em apreço, o assédio em contexto laboral continua a ser, lamentavelmente, uma realidade incontornável com impacto nocivo e relevante na vida de muitos e muitas trabalhadoras em todo o mundo e Portugal não é exceção. E consideram ainda que a legislação laboral, atualmente, responde com um quadro jurídico sancionatório que,
analisados os seus resultados práticos, se tem revelado infrutífero face à percepção da persistência de casos que não são devidamente sancionados como deveriam ser. Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fundamenta a presente iniciativa legislativa na necessidade de gerar um maior conhecimento deste fenómeno e desta realidade, por forma a criar novas formas eficientes de prevenir e combater este fenómeno, considerando que o diploma que apresentam contribui um esforço de melhoramento nesse sentido. O projeto de lei em apreço propõe as seguintes alterações normativas: uma reformulação dos números 3 e 4 do artigo 29 do Código de Trabalho, no sentido de evidenciar de forma mais explícita e direta na sua respectiva redação que a prática de assédio confere o direito à indemnização, constitui contraordenação muito grave e que, em função das circunstâncias, pode constituir ilícito penal. A inclusão de um artigo 127, do Código de Trabalho, relativo ao elenco de deveres do empregador, do dever de adotar códigos de boa conduta na prevenção e combate ao assédio no trabalho e instaurar processo disciplinar sempre que se tenha conhecimento de alegadas situações de assédio no local de trabalho. Alteração do artigo 4º, remissão para o Código de Trabalho, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, com a inclusão expressa do assédio nas matérias remissivas para o Código de Trabalho. Alteração do artigo 71, Direitos do Empregador Público, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, com a inclusão de uma nova alínea L, relativa à adoção de códigos de boa conduta de prevenção e combate ao assédio no local, ao assédio no trabalho, à instauração de processo disciplinar sempre que o empregador disso tiver conhecimento. Disponibilização por parte da autoridade para as condições de trabalho e da Inspeção Geral das Finanças de endereços eletrónicos próprios para a recepção de caixas relativas a situações de assédio em contexto laboral. Sr. Presidente, em suma, são estas as alterações e a substância do diploma em apreço. E nesse sentido, eu julgo que este diploma também se afigura que reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser votado em plenário. Não sei se apresentei bem, são ali os proponentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado por, naturalmente, felicitar a Sra. Deputada e dizer que teremos favoravelmente o parecer. Queria só fazer uma referência, que é o seguinte: neste processo legislativo vai ser integrado um projeto do PCP que já entrou e que será discutido, provavelmente não baixou ainda esta comissão e, portanto, não pode ainda ter parecer. Como? Pois, mas vai ser discutido conjuntamente com estes projetos e vai ser proposta abaixo à comissão sem votação, dado que não decorreu ainda a consulta pública que consideramos que é necessária. Mas era só para deixar esta referência, naturalmente, que percebendo porque é que esse projeto de lei não está no parecer, não poderia estar. Muito obrigado.
Exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. A Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Para agradecer à Sra. Deputada o relatório e dizer que representa, na síntese, aquilo que é o projeto de lei do PS, falando pelo PS, e agradecer o trabalho que realizou.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Estamos então em condições de passar à votação. Votamos, em primeiro lugar, o parecer relativo ao projeto de lei número 307 do Bloco de Esquerda sobre assédio sexual. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E votamos a seguir o projeto de lei número 371 sobre assédio em contexto laboral do Partido Socialista. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Sandra Pereira pelos esclarecimentos que nos prestou. Convidava agora o Sr. Deputado José Manuel Pureza para abordar a Conta Geral do Estado de 2015.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bons dias. Sr. Presidente, farei uma apresentação sucinta, pedindo em primeiro lugar a todas as deputadas e deputados desculpa pelo facto de a formatação que vos enviei ter pecado por amadorismo estritamente pessoal, portanto não consegui encaixar os quadros na parte, digamos, certa, o que obrigou aqui a espaçamentos totalmente indevidos. Peço desculpa por isso, amadorismo informático da minha parte. E por outro lado, há uma gralha que queria, enfim, uma gralha que não creio que seja muito grave, mas que apesar de tudo vale a pena a salientar. O texto não está paginado, é um outro defeito que eu tenho, mas que está justamente na página 7, a seguir ao quadro 5, no parágrafo que vem, no segundo parágrafo a seguir ao quadro 5, face aos objetivos fixados para a execução não do PO08, mas sim do orçamento de projetos. É isso, disso que se trata, não é de todo o PO08, mas sim do orçamento de projetos para 2015. Feitas estas observações iniciais, Sr. Presidente, digamos, a conta geral do Estado é analisada neste projeto de parecer, tendo em conta considerações de natureza geral sobre, digamos, a taxa de execução genérica do orçamentado para 2015 e com uma observação muito específica para a área da Justiça, onde relativamente ao quadro plurianual de programação orçamental se verificou um desvio, que é assinalado no relatório da Conta Geral do Estado, de cerca de 52 milhões de euros, designadamente para reforço, ou fazer face à necessidade de reforço de despesas com pessoal e outras necessidades de financiamento diversas. Feitas estas considerações, o projeto de parecer faz uma referência às áreas cobertas por esta, às áreas da Conta Geral do Estado cobertas por esta Comissão, do ponto de vista das suas competências, a saber, a Administração Interna, a Justiça e as políticas transversais que têm acolhimento nesta mesma Comissão. Se o Sr. Presidente e os Srs. Deputados me permitissem, eu dispensar-me-ia de fazer uma apresentação detalhada das referências que incluo neste projeto de parecer, mas elas referem-se, como tinha que ser, às diversas taxas de execução do orçamentado nas diversas áreas e ao peso relativo que nessa execução têm, digamos, as componentes mais pesadas, digamos assim, do ponto de vista da despesa, a saber, e só para fazer uma referência, a saber, no caso da Administração Interna, o peso importante, que é evidente, da GNR e da PSP, e também, em alguma medida, da Autoridade Nacional para a Proteção Civil. Em segundo lugar, na área da Justiça, o sistema judicial, o sistema prisional e, em alguma medida, também as tarefas genéricas de administração e regulamentação. Eu refiro, neste projeto de parecer, as taxas de execução que são referidas e os comentários que o próprio Governo inclui no relatório da Conta Geral do Estado de natureza mais qualitativa relativamente a estas despesas. E, finalmente, no que diz respeito às políticas públicas transversais, há uma referência no campo da igualdade aos diversos planos nacionais em execução durante o ano 2015, portanto há uma referência pontual a cada, digamos, às taxas de execução de cada um dos planos plurianuais que estão contidos, que fazem parte do âmbito de competências desta Comissão, e também à política de integração de imigrantes, designadamente em matéria de orçamento de projetos. Portanto, são estas as referências que este relatório faz, seguindo, de alguma maneira, aquilo que tem sido linha de conduta desta Comissão no seu contributo para o relatório mais vasto que compete à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, e, portanto, conclui-se pela inclusão do relatório, deste parecer, o envio deste parecer para a COFMA para ser incluído, enfim, de acordo com o que é obrigação desta Casa, no seu relatório geral sobre as contas, sobre a Conta Geral do Estado. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sobre as contas de 2015, não há mais a acrescentar, concluo. Vou então colocar o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado José Manuel Pereza pelo esforço conseguido que realizou. E passamos então agora ao programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017 e pedi à Sra. Deputada Susana Amador para apresentar o seu relatório.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia, caros e caras colegas. Estamos perante um documento programático da Comissão, portanto, onde apresenta, sob a forma de comunicação, o seu programa de trabalho para 2017, sobre a égide Uma Europa que Protege, Capacita e Defende. Por ser um documento programático que não carece de escrutínio da aplicação do princípio da subsidiariedade, o relatório parecer é feito ao abrigo do mecanismo de acompanhamento da Assembleia da República do processo de construção da União Europeia. Este documento, esta comunicação, é composta por 18 páginas, 5 anexos e ancora-se em 10 grandes objetivos de áreas de atividade que a Comissão pretende, durante o ano 2017, prosseguir. Esses 10 grandes objetivos prendem-se com o emprego e com o crescimento, com o mercado único digital conectado, com a energia e as alterações climáticas, com a base industrial que querem que seja reforçada, com a União Económica e Monetária, que se pretende mais sólida e mais equitativa, com o Acordo de Comércio Livre, que querem que seja razoável e equilibrado com os Estados Unidos, e depois o Espaço de Justiça e Direitos Fundamentais, que se baseia numa confiança mútua, o objetivo 8º, uma política de imigração, e depois o interlocutor mais forte a nível internacional, e o objetivo 10º, uma união da mudança democrática. Em termos de nexo causal e de matéria de competência desta Comissão, destaca-se o ponto 7 do espaço de justiça, o ponto 8, a nova política de migração, e o ponto 10, uma união da mudança democrática. Em relação aos pontos que têm a ver com a nossa primeira Comissão, o espaço de justiça e direitos fundamentais, baseado na confiança mútua, são reiterados os valores. Eu sei que já são muitos relatórios, mas o ruído de fundo é muito. Serei rápida. Reitero-se os valores da liberdade, da democracia e do Estado de Direito e são elencados como grandes objetivos, obviamente, o combate à ameaça terrorista, tão amplamente sentida na Europa, e depois propõe-se dar continuidade à Agência Europeia de Segurança, reforçando ações onde se inclui a criação do Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens, onde se procura aperfeiçoar o Sistema de Informação Schengen, o reforço da Europol e todo o reforço da luta contra o terrorismo. Neste capítulo, a Comissão Europeia vai destacar também o novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que se aplicará a partir de 2018. No fundo, reiteram que o direito à segurança não será, em caso algum, comprometido em termos do respeito pelos direitos fundamentais, que serão sempre prevalecentes, incluindo o direito à proteção de dados pessoais. Depois, no ponto nova política de migração, a Comissão volta a reforçar e enfatizar que quer uma ação intensa no apoio aos refugiados, na luta contra o tráfico e também no apoio aos menores não acompanhados. Estes objetivos irão implicar uma reforma das normas de Dublin para o Sistema Europeu Comum de Asilo, a transformação do Gabinete Europeu de Asilo numa agência da União Europeia para o Asilo, o reforço do Eurodrac e um novo quadro de reinstalação são alguns dos objetivos. Aliás, a próxima reunião do Conselho de Justiça de Assuntos Internos, que será no dia 26 de janeiro, que já receberam a informação, vai se centrar também na gestão europeia das migrações e nestas questões, quer da reforma de Dublin, quer do Sistema de Informação Schengen. O ponto décimo, o objetivo décimo, e que tem a ver com a nossa matéria de atividade, propõe uma união de mudança democrática, ou seja, a Comissão preocupada com uma Europa que possa assumir responsabilidades, que saiba escutar, que saiba atuar e que se preocupa com a qualidade da legislação, a sua regulamentação, a sua transparência e logo a responsabilidade responsabilização, criando, no fundo, perspectivas de futuro que querem que sejam mais sustentáveis e mais positivas para todos. Depois, no conjunto de anexos, podemos identificar, e elas fazem parte do corpo do relatório, as iniciativas que estarão na ordem do dia em 2017. No anexo 1, estão identificadas essas novas iniciativas, quer no que diz respeito à proteção de dados, quer nos progressos da União de Segurança Genuína Eficaz, à Agenda Europeia de Migração, com uma revisão intercalar, e depois na União de Mudança Democrática, também um conjunto de abordagens por via também de medidas e por via legislativa. Depois tem as iniciativas abrangidas pelo programa REFIT, que tem a ver com essa reforma da própria regulamentação, onde está o sistema de informação Schengen e de vistos. No anexo 3, as propostas prioritárias que estão pendentes, onde destaca o Procurador Europeu, a Diretiva de Armas de Fogo, a Diretiva de Terrorismo e depois também a reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo, que vai ocupar muito do ano de 2017, com a incorporação também das normas de Dublin neste Sistema Europeu Comum de Asilo. Também um novo quadro de reinstalação, a lista de países seguros, que já aqui também analisámos, e os mecanismos de recolocação em situação de crise. No ponto 4, no anexo 4, tem as propostas que serão retiradas ou objeto de alteração e que estão pendentes e, acima de tudo, importa reiterar que este parecer deverá ser então remetido à Comissão de Assuntos Europeus, assinalando que o que está no ponto 3, 4, essas iniciativas irão merecer da nossa parte um escrutínio e acompanhamento reforçado por parte da Assembleia da República. É o que me faz registrar nesta comissão, importante da comissão, que deveremos acompanhar com particular atenção no ano que será, obviamente, focado e centrado na questão das liberdades, direitos e garantias e no espaço e nesta agenda de migrações que irá continuar e que esperemos que a Europa possa, agora a minha opinião pessoal, possa, no fundo, acompanhar com mais humanismo e com mais respostas mais eficazes e mecanismos mais céleres para que o burden sharing signifique, acima de tudo, uma partilha equilibrada do esforço na resposta aos nossos requerentes de asilo, refugiados e a uma agenda de migração que se pretende, de facto, mais fraterna.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. As suas palavras mereceram total consenso, inclusive os votos que formulou na parte final. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 da ordem de trabalhos diz respeito a duas redações finais. A primeira diz respeito ao texto que procede à 22ª alteração do Decreto-Lei nº 15 de 93, contendo referências a novas substâncias psicotrópicas. Pergunto se há algum reparo ou objeção. Não havendo, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a redação definitiva às substâncias psicotrópicas aditadas à respectiva tabela. Temos agora o texto da redação definitiva à Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos do Ministério da Administração Interna. Pergunto se relativamente... Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Quanto ao conteúdo das sugestões de logística que são apresentadas pelos serviços, concordo com todas elas, não tenho nenhuma observação. A minha observação era relativamente ao título, digamos assim, da lei. Isto vai, a partir de agora, vai ser uma lei. dizer-se a parte final, que é a Lei de Programação, Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, do Ministério da Administração Interna, não há outras, quer dizer, parece, inculca a ideia de que há outras forças e serviços de segurança que não são do Ministério da Administração Interna. E fazendo o paralelismo com a Lei de Programação Militar, a Lei de Programação Militar, no seu título, não tem lá do Ministério da Defesa Nacional, nem tem de ter. E, portanto, eu sugeria que o título acabasse em Forças e Serviços de Segurança, ponto. Era a única sugestão que eu fazia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado António Filipe.
É que me parece que, nos termos da Lei de Segurança Interna, há uma força de segurança que não está no MAI, que é a Polícia Judiciária, e há serviços de segurança, designadamente o SIS, que não está nem no MAI nem no Ministério da Justiça, está na dependência direta do Primeiro-Ministro, e não estão abrangidos por esta lei. Então, portanto, de facto, isto só diz respeito às forças de serviços do MAI.
Retiro a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Suponho que estamos em condições de passar à votação da redação final, ficando incólume o título original. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem o microfone. Não era para sinalizar. Ok. Não há pareceres da submissão de ética. Relativamente ao ponto 8, outros assuntos, queria apenas chamar a atenção para que na próxima terça-feira, após obtenção da condescendência do Partido Ecologista Os Verdes, mantivemos uma atividade que vem sendo preparada com todo o cuidado no âmbito da Subcomissão para a Igualdade, e queria agradecer à Sra. Deputada Elsa Paes o trabalho feito. Portanto, a partir das 14h30 da próxima terça-feira, teremos uma conferência sobre o tema dos refugiados, para a qual obtivemos a comparência do Dr. Jorge Sampaio, que, como convidado de honra, estará na abertura dos trabalhos por volta das 3 da tarde. Ficam todos os senhores deputados, todas as senhoras deputadas, convidados para não deixar de comparecer neste evento sobre matéria tão premente, no dia 31 de janeiro. Como eu tinha dito, Sr. Deputado, o Partido Ecologista Os Verdes amavelmente aceitou, condescendeu com a manutenção desta iniciativa. Sim, sim, só após consulta de todos os deputados que o integram. Não sei se a Sra. Deputada Elsa Paes pretende acrescentar algo mais. Muito obrigado. Então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só agradecer ter dado nota nesta primeira comissão da realização dessa conferência e apelar, de facto, à presença e à participação dos deputados e também de ONGs que conheçam nesta matéria ou de outras entidades. E se nos quiserem fazer chegar a lista para enviarmos o convite, muito agradecemos, porque gostaríamos de mobilizar, ter uma grande mobilização em torno desta conferência, dada a importância da temática no quadro das políticas europeias e nacionais em curso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Estão encerrados os trabalhos. A próxima reunião será na quarta-feira, depois, naturalmente, do encontro na terça-feira à tarde. Muito obrigado.